Hoje nós estamos iniciando aquele projeto de estudarmos um livro em cada vigília. O que significa para nós esse estudo e essa recapitulação? Porque são livros conhecidos de muitos, e o que significa estar voltando a eles? O primeiro contato com o livro que nós fazemos, ele nos dá um certo impulso, nos coliga com uma determinada fonte da qual ele provém e faz o trabalho que tiver de fazer em cada um de nós, segundo a nossa predisposição, segundo a nossa comunicação com o livro e segundo aquilo que nós precisamos colher do livro para o nosso desenvolvimento. Agora, reencontrar o livro, depois que esse trabalho já foi feito alguma vez com a pessoa, reestudar o livro seria buscar as leis, as frases, os trechos ou o conteúdo que correspondem ao novo momento do grupo. Porque esses livros não são datados, isto é, o conteúdo deles não é para uma determinada época do nosso trabalho. Esses livros não estão localizados no tempo e alguns deles também não estão localizados no espaço material. Não há uma data específica, uma época específica para a gente estar entrando em contato com esses livros. E embora nós tenhamos já conhecimento deles, nós podemos buscar neles aquilo que corresponde ao nosso momento, ao momento de agora, especificamente. Então, nós escolhemos um livro para, através dele, podermos examinar o momento que vivemos, ou aquilo que são as nossas necessidades e que o livro poderá nos ajudar a resolver. Nesta vigília, então, nós teremos o livro História Escrita nos Espelhos. O que é chamado de espelhos é a comunicação no cosmos. O cosmos todo se comunica através dos espelhos deste sistema. Esta palavra não é concreta, não é material, mas ela exprime algo que nos revela, nos traz a realidade interior. Então é uma comunicação que reflete a realidade interna do cosmos, aquilo que o cosmos é internamente, interiormente. A comunicação entre os seres, a comunicação telepática, isto é bem diferente. A comunicação no cosmos não é uma conversa, não é uma troca de informações. O cosmos se comunica expressando uma realidade interior. Então o cosmos está sempre se revelando, está sempre mostrando, está sempre transmitindo aquilo que internamente, interiormente, ele significa. Então essa expressão interna do cosmos é que são os espelhos. Quando nós nos aproximamos disso, nós estamos, no fundo, estabelecendo uma comunicação com esta parte interna. Interna de tudo, de todas as coisas e de todos os seres também. Os seres que são treinados para essa comunicação, como seres espelhos, isto é, aqueles que são treinados para participar desta comunicação ou para serem veículos desta comunicação, esses seres são treinados silenciosamente, internamente. Em princípio, as mônadas desses seres pertencem a uma determinada linhagem e, quando eles começam a ser treinados, essa linhagem ainda não está de todo desenvolvida, ela está em desenvolvimento. Então, o ser, a mônada, vai treinando esta comunicação e, portanto, desenvolvendo esta linhagem. Aqueles que aspiram a esse contato, a conhecer a essência das coisas, aquilo que não é revelado, aquilo que é oculto, então estes vão fazendo uma sintonia interna com esse trabalho e começam então a ser preparados pela sua própria aspiração, que é notada por uma hierarquia que trabalha com essa comunicação e que então assume, protege aquele ser durante este processo de desenvolvimento dessa comunicação. A figueira tem um ambiente adequado para que se trabalhe nisso, porque a figueira tem uma relação direta com Mirnajar, que é um centro intraterreno, que é um dos espelhos planetários. Então, havendo o espelho já manifestado, o espelho ativo em Mirnajad, nas dimensões suprafísicas, sendo a figueira prolongamento deste centro planetário aqui no plano físico, a figueira tem a possibilidade de criar este trabalho. Há cerca de 14 anos, nós procuramos criar este trabalho aqui, indiretamente, internamente, através da hierarquia dos espelhos, com a ajuda dos espelhos de outros centros planetários, como Herques, por exemplo, então, este trabalho aqui nos planos interiores, ele é bastante intenso. Para que este trabalho dos espelhos, ou este trabalho de comunicação com esta parte interna do cosmos e das coisas, vá ficando cada vez mais consciente para nós, que a gente possa começar a perceber este trabalho que existe aqui, mas como é um trabalho interno, não é exposto, não é físico, então nós temos que ter uma certa tendência para perceber este trabalho e para fazer parte deste trabalho neste centro espiritual. Para nós começarmos um contato com isto, uma relação com este tipo de comunicação, nós teríamos que nos abstrair do mundo assim como nós o vemos. Nós teremos que nos abstrair da vida assim como nós a vivemos. Então, deve haver uma possibilidade no ser de abstração, isto é, dele continuar no mundo, como todo mundo está, dele continuar na vida, mas dele ter a possibilidade de, em certos momentos, ele se abstrair disto, ele sair disto, de repente, e estar em contato com a energia pura. Porque toda a vida, todo mundo é formado de energias, é cheio de energias isto, é manifestação de energia, mas nada disso serve para o trabalho com os espelhos. Todo tipo de energia que se contata aqui, nada disso serve para esse trabalho. É um outro tipo de energia que serve. É aquela energia que se manifesta quando você deixa de ver o mundo assim como ele é. Então, tudo aquilo que é, de uma certa forma, você tem que aprender a se abstrair daquilo, seja o que for. Porque aí você entra numa outra energia e aqui é que estão os espelhos. E isto não é só com o mundo. Então, um grupo de espelhos, um grupo de seres que trabalham com os espelhos, eles são realmente um grupo quando eles conseguem olhar um para os outros se abstraindo do que estão vendo. Então, um grupo de seres poderão ser pessoas, poderão ser seres encarnados. Então, se estão trabalhando como espelhos, eles não devem estar um diante dos outros como pessoas, uma com a outra. Isto não é espelho, isto é outro tipo de reunião. Então, você está diante de uma pessoa e você se abstrai de tudo aquilo que ela está mostrando, de tudo aquilo que ela está manifestando, para você poder captar este tipo de comunicação com a energia que se cria ali de você ter se abstraído de uma coisa que é. Percebe o que é um espelho? É uma coisa sutil, interna, e que não existe na vida normal. Porque toda a vida normal, aqui neste planeta, na Terra e entre as pessoas, é baseada naquilo que você vê, é baseada naquilo que você sabe. É baseada no mundo, na pessoa, na situação que você conhece. O trabalho da comunicação cósmica começa, ou o trabalho do espelho tem início, é quando você está diante de tudo se abstraindo daquilo. Como se você não estivesse vendo aquilo. Aí emerge uma energia, emerge uma visão, emerge uma percepção, um conhecimento que não vem da coisa manifestada. É o conhecimento espelho, é aquilo que está dentro daquilo. Aquilo que você vê depois que você se abstrai completamente de toda a forma. É aí que está o desenvolvimento de um ser espelho. Agora, se o ser espelho está encarnado, é claro que ele encarnado tem um duplo papel. Ele tem o papel de estar diante de tudo aquilo que ele não vê, de tudo aquilo que ele não vive, de tudo aquilo que não é o mundo onde ele está, porque senão ele não é um ser espelho, ele é um ser humano que está aí fazendo um trabalho de grupo. Mas ele está nesta posição e, ao mesmo tempo, ele está na vida aqui, no mundo daqui, ele está na energia daqui, que ele precisa para poder irradiar aqui, para poder transmitir para cá aquilo que ele capta no desconhecido. Porque o espelho está lidando com o desconhecido, não com o óbvio. E se ele está encarnado, ele está encarregado de trazer o desconhecido para cá, para tudo que é conhecido. Só que isto não é uma tarefa construtora. Ele não se ocupa desta tarefa. Ele apenas se abstrai e vê outra coisa, só isso. E a comunicação se faz a partir do momento em que ele se abstraiu e que ele viu a outra coisa. O trabalho dos espelhos não é trabalho dele e nem de ninguém. O trabalho dos espelhos é a própria comunicação, que acontece quando você se abstrai daquilo com o qual você já se comunicou e está diante de algo que não é revelado. Então, a formação do ser espelho, o desenvolvimento do ser espelho, está nesta contínua busca de você se abstrair daquilo que está aí, mas sem se retirar, sem se separar, sem renegar, sem rejeitar, porque você precisa imbuir toda esta coisa já manifestada do desconhecido. Enfim, isto renova a vida de tudo aquilo que está vivo. O ser que está trabalhando assim, este ser, se torna uma espécie de diapasão, se torna uma espécie de instrumento que dá um certo tom em tudo aquilo que toca. E isto é um tom harmonioso, porque é o que está acontecendo com esta energia de comunicação. Este é o tom deste indivíduo. Então é uma harmonia que ele emana, cada vez mais perfeita, e que se introduz e que ajuda, harmoniza tudo aquilo que toca, harmoniza o mundo aonde ele está. Então a energia de um ser espelho autêntico que já está atuando é uma energia de harmonia. Onde um ser espelho está, ali tem uma nota de harmonia instalada, se está instalada nele. Ali tem uma nota de harmonia já viva, muito ativa, a serviço mesmo, principalmente em planos, em níveis de consciência, aonde a harmonia ainda não está construída, a harmonia ainda não existe, ou aonde a harmonia está prejudicada. Então, um ser espelho, um indivíduo que está buscando esta comunicação e que está transmitindo, vivendo esta comunicação, é um indivíduo que deve simbolizar a união, deve simbolizar esta unidade, a unidade do cosmos, porque ele tem os elementos para isso. Ele tem a harmonia e ele tem a nota que ele pode emitir como um ser espelho reconhecido, se a hierarquia já o reconheceu como ser espelho. Então ele está aí para soar esta nota de união, para compor esta união cada vez maior do cosmos. E aonde não existe união, aonde há necessidade desta coesão, aonde há necessidade de unidade, de síntese, o ser espelho está ali doando isto, fazendo isto. promovendo este sentido de união. E esta união visível. Nós tivemos, por exemplo, algumas experiências com um grupo de espelho na área de Erques, em outros tempos, quando este trabalho começou a ser experimentado no plano físico, porque desde os antigos mosteiros tibetanos que este trabalho não surgia no plano físico ou não ressurgia no plano físico. Então houve uma experiência, houve uma resposta de um grupo de seres espelhos e no Vale de Erques, fisicamente, se fez vários treinamentos, várias manifestações com um pequeno grupo. E o que se notava quando a energia do espelho de Erques estava ali bem presente, envolvendo este grupo, nós víamos uma união que não existia quando aquilo não estava assim tão presente. Isto é, quando a energia do espelho de Erques não estava presente. Quando havia a energia do espelho de Erques ali presente, o grupo se manifestava com uma unidade muito especial, sob a luz dos espelhos, dentro daquela redoma que é o Vale de Erques. Então ali se via a união, e uma união tão perfeita que se via uma entidade encarnada ao lado de um ser que iniciava o seu preparo no caminho espiritual, e aquilo era como uma coisa só. Então, embora haja diferentes níveis de manifestação de espelhos, porque a comunicação é diferente em cada nível de consciência, que varia de densidade, quando tudo está incluído nesta aura de espelhos, a unidade é perfeita. Porque se não houvesse essa unidade perfeita, não seria possível, através dos espelhos, você saber, por exemplo, qual é a vontade do governo central do cosmos. Isto você só pode saber através dos espelhos. Nenhum telepata pode saber qual é esta vontade. Nenhum telepata pode entrar em contato e pode fazer uma relação telepaticamente com um universo que nós não conhecemos, que nós não sabemos nem onde está, ou com uma estrela que não está nesse mapa astronômico. Nenhum telepata pode fazer isto. Os espelhos não só podem, como isto é o trabalho dos espelhos, a atividade dos espelhos. Então não existe o que através dos espelhos não se possa conhecer. Por mais longínquo que seja, por mais distante que seja, os espelhos podem trazer qualquer coisa na sua onda, na sua energia e no seu sistema de comunicação. Então, os espelhos, ou esse trabalho de comunicação, abre o nosso relacionamento com qualquer tipo de hierarquia, na dependência de nós estarmos sintonizados em diferentes níveis com este sistema de comunicação. Então, através dos espelhos, vocês podem estar em contato com qualquer hierarquia que exista, não só da Terra, mas de qualquer outro mundo, de qualquer outro universo. Enfim, estes espelhos são a própria comunicação. E não existe o que possa ficar incomunicável. Não existe incomunicação. Não há coisa que você não possa comunicar, que você não possa conhecer, que você não possa saber, que você não tenha conhecimento. Tudo isto, através dos espelhos, torna-se conhecido, torna-se manifestado. Então, o trabalho com os espelhos, ou o trabalho de um ser espelho, é uma contínua, um infinito aperfeiçoamento. Bem, se para você se abrir e se dispor a este trabalho, ou para você começar a trabalhar com isto, se você tiver esta vocação, e se isso for o seu trabalho, se você tiver que abstrair-se do mundo assim como ele é, então Figueira, como vida, é um local muito adequado para isto. Porque uma das propostas da vida de Figueira é esta vida não ser como a vida do mundo. Não é esta uma das propostas aqui? Então aqui existe uma proposta de se fazer uma vida que não seja a vida do mundo. Então tudo aquilo que se vive no mundo, ou a forma como se vive no mundo, a proposta aqui é não viver assim aqui. É uma manifestação no plano físico, é um núcleo que tem na sua raiz a possibilidade de trabalhar como espelho. Então todos aqueles que estão conectados com este tipo de atividade internamente como mônadas, encontram em Figueira como núcleo, como sistema de vida, como proposta de vida, uma possibilidade a mais. Porque aqui a proposta é não se viver como se vive no mundo. Então isto dá para o indivíduo, isto traz para a pessoa uma possibilidade de ir entrando em uma vida desconhecida, de ir tomando contato com uma forma não conhecida de se viver. Claro que isto vai dando resultado no indivíduo internamente, interiormente, porque os espelhos trabalham internamente nas pessoas. Então pode não haver da nossa parte nenhuma intenção de ser diferente de qualquer um. Não há mesmo esta intenção, porque em essência somos todos iguais. Mas há sim, não só a intenção, mas a tarefa de aqui dentro não ser como o mundo. De aqui dentro ser diferente do mundo. Enfim, de aqui ser outro mundo, não esse que nós conhecemos. Não esse que está diante de nós, ou esse no qual nós estamos encarnados. Aqui deve ser um outro mundo. Esta é a proposta. Agora, nós precisaríamos ter maior compreensão destes espelhos e precisaríamos ter um estudo mais aprofundado deste tema para ajudarmos a Figueira ser dentro do mundo um outro mundo, uma outra coisa, uma outra vida. E isto é o trabalho de cada um aqui dentro da Figueira. Isto é a tarefa de cada um, é estando aqui, se abstrair do mundo. Estando aqui, estar buscando um contato com um outro mundo. Que mundo? Isto será o mundo que o indivíduo contatar, porque esta energia nos coloca em contato com outros mundos. Isto é uma característica dos espelhos. Então, é uma energia que nos coloca em contato com outros mundos, com seres de outros mundos. Tanto assim que quando os espelhos nos conectam, quando trazem o tom, a energia, quando trazem, enfim, o impulso de outros mundos, de outros seres, de outras hierarquias, de outros planos de consciência, isto flui bem naturalmente, sem que um mundo precise sair para o outro entrar. Isto flui tudo unido. Então a energia dos espelhos nos levam a viver um outro mundo aqui, a trabalhar, a servir um outro mundo aqui, sem que as pessoas cheguem aqui e encontrem nada demais. Então a energia dos espelhos está mesmo aqui, porque aparentemente é como tudo é, mas não é. Aqui que está o espelho, aqui é que está a coisa interna que você tem que aprender a ver. Então o espelho de Mirna Jade, que pode manifestar, ou que pode refletir, ou que pode nos comunicar coisas até centrais, a vontade central daquilo que existe para a humanidade, para o planeta, para tudo isto, isto numa outra proporção, numa outra voltagem, nós podemos obter daqui, deste núcleo espiritual, deste centro espiritual. Mas nós teríamos que estar bem adestrados de, naqueles momentos, ou nesse trabalho, nós sabermos nos abstrair, ou sabermos esquecer completamente tudo aquilo que é para nós real, a vida, o mundo, a forma de ver, se abstrair de tudo isto para você estar em contato com uma outra energia, com uma outra coisa pura, desconhecida, e que você não pode prever o que é, não pode prever o que seja. Por isso que na proposta de vida dentro de Figueira, ou na consciência de quem está coligado com Figueira, estão certas propostas bem diferentes das propostas do mundo. Não bem diferentes, inexistentes no mundo. Porque é esse mesmo trabalho. É o trabalho de criar isto. É o trabalho de trazer isto para a consciência dos seres, para que eles possam entrar neste outro tipo de comunicação. Porque uma coisa é você trabalhar por uma nova civilização, para um novo planeta, como os seres mais avançados estão trabalhando agora, aqui neste planeta Terra. Uma coisa é você trabalhar para isso dentro de linhas que você conhece, nas quais você sempre vinha atuando, dentro de linhas que é o seu jeito de trabalhar, o seu jeito de servir, o seu jeito de ajudar. E outra coisa é você trabalhar nisso como espelho. Porque como espelho, você nunca sabe antes como vai ser o trabalho. E como espelho, mesmo durante o trabalho, você não está sabendo tudo o que está acontecendo ali. Se você é um espelho puro, se você é um instrumento puro, você tem um conhecimento maior por estar naquele trabalho, mas você não domina aquele trabalho. Aquilo está acontecendo, porque os espelhos não são pessoas. Os espelhos têm hierarquia de seres, de entidades, mas os espelhos não são essas entidades. Os espelhos não são nada disso que você conhece. Os espelhos não são nada disto que você possa imaginar, que você possa prever. E é esse desconhecido, é isto puro, isto é o que faz esta comunicação. Isto é que é esta comunicação. Porque o que é desconhecido e é puro, não tem nenhum obstáculo, é puro. Então nós, como estudantes de espelhos e como candidatos a servidores evolutivos dentro da linha dos espelhos, teríamos que estar bem atentos, porque tudo aquilo que para nós são as coisas não devem ser mais. Tem que se abstrair de tudo aquilo, embora continuando viver tudo aquilo, porque faz parte do mundo, faz parte da estrutura de vida que nós conhecemos, da qual nós estamos participando, temos uma tarefa aí dentro. Mas mesmo assim, mesmo dentro da tarefa, você tem que se abstrair. Você tem que estar sempre abstraído de tudo aquilo que é mais real para você e que você está mais realmente empenhado. Então é difícil ver um belo espelho, porque está completamente dentro de tudo. É inconcebível um ser espelho que não saiba alguma coisa. Ele deve saber tudo, ele está integrado em tudo, mas ele está abstraído de tudo. Este é o ponto, esta é a situação de um ser assim. E esta situação de pureza, esta situação de permanecer intocado, intocado por qualquer plano de consciência onde você encontre. Veja, um ser espelho de consciência divina se mantém intocado pela consciência divina. Então, é isto que é o espelho, é nisto que se quer chegar. Porque aí a liberdade é total. Seria impossível falar de comunicação no cosmos com obstáculos. Então, a comunicação real, cósmica, só pode acontecer sem obstáculo algum. Senão, como vai haver a transmissão de um plano de consciência para outro, de um nível de consciência para outro, ou no plano material, até através de distâncias incomensuráveis? Então, nós sabemos que a luz leva tantos anos-luz para chegar de um ponto a outro. Sabemos quais são a velocidade destas coisas. Mas não há como medir a velocidade de um espelho, porque não tem velocidade aí. Aquilo é. Aquilo não chegou. Aquilo é e não está como a luz, não está como o som, não está como o calor, nada destas coisas que caminham e que tem um tempo para chegar lá. Mas o espelho não. Não há uma distância entre o trabalho dos espelhos e Taikuma. Não, isto é uma coisa só. Não há distância aqui. Não precisa tempo para Taikuma chegar aqui. Através dos espelhos, não leva tempo algum para isto. Mas isto é mais rápido que a telepatia. Isto acontece sem ter canais, sem ter condutos. Isto acontece sem nenhum fio, mesmo invisível. Nós falamos de comunicação no nível mental, no nível concreto, falamos de comunicação entre os espelhos, para nós nos entendermos, porque estamos dentro de uma compreensão muito material das coisas. Mas isto é muito mais fluido, muito mais vivo, muito mais presente, muito mais puro do que nós comumente podemos imaginar. Então nós podemos ter no livro História Escrita nos Espelhos um outro ângulo, podemos ver isto tudo de uma outra forma, porque realmente este livro está escrito numa chave que a cada vez que nós mudamos de ponto, lemos um livro novo. Ele está numa chave que você o lê hoje e ele fica conhecido. Amanhã você muda de ponto, você torna a ler, é outro livro. E ele serve e ele nos indica coisas para várias chaves que podem ser mudadas em nós. Então, há várias gradações da nossa compreensão que o livro vai acompanhando. Então, a cada vez que a nossa compreensão se abre um pouco mais, ali tem um livro novo. Ali está dizendo uma coisa nova para nós. Ali está transmitindo uma outra coisa. Fomos nós que mudamos de ponto. Então, estamos vendo ali uma realidade um pouco maior do que aquilo que as palavras estão dizendo, do que aquilo que as palavras estão trazendo.